Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A explosão de casos de Covid e infecções respiratórias em crianças nas últimas semanas tem gerado muitas dúvidas. Se deve levar ou não a criança à escola? Quando ir ao médico? Quais cuidados devem ser tomados para a prevenção e também para não infectar outras pessoas da família? Segundo informações do sistema Infogripe da Fiocruz, nos quatro primeiros meses de 2022, foram registrados no país 35.603 casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 11 anos, um aumento de 43,1% em relação ao mesmo período de 2021. Eu sou Carla Scarmigliati e durante esta semana vamos explicar por que as infecções respiratórias têm aumentado, quais os cuidados devemos ter para proteger os pequenos em ambientes como hospitais e escolas e como reduzir a circulação desses vírus. Para isso, converso com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Laís Nicoliello. Olá, professora, muitíssimo obrigada pela participação. Professora, as infecções respiratórias, como gripe, são comuns durante a infância, né?
Uma criança saudável que vai à escola pode ter em torno de 8 resfriados por ano.
E a gente citou na abertura do programa o aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave, né, que podem ser causadas pelo coronavírus e outros micro-organismos, como vírus e bactérias. E por que esse aumento agora?
O período de outono e inverno é o período onde a gente tem uma sazonalidade, ou seja, a época de maior circulação dos vírus respiratórios, por uma série de fatores, né? Os lugares ficam mais fechados, a gente tem um contato mais próximo, então a gente tem um aumento da transmissão dessas doenças, e esse período do ano é um período típico da circulação desses vírus. Com a pandemia, as crianças ficaram em casa por muito tempo e não foram expostas, não tiveram contato com esses agentes. E agora, voltando para as atividades habituais, a gente vê um boom de doenças respiratórias, porque essas crianças nunca haviam sido expostas a esses vírus, a esses agentes, e agora, com o retorno das atividades, a gente vê essa exposição dessas crianças, que até então não tinham, digamos assim, células de imunidade para... Na verdade, não tinham imunidade, né? Com esses agentes, uma vez que elas não tinham tido contato.
E em relação ao coronavírus, professora, que também teve aumento de casos em crianças, tem algum outro fator que tem contribuído para esse aumento?
O que a gente observa é que quando a gente tem um número de um aumento de casos em adultos, há, em consequência, um aumento de casos no número de crianças infectadas com a Covid, né? Então, isso a gente já aprendeu na pandemia. Mas eu quero reforçar aqui, porque além da Covid, existem outras doenças respiratórias, principalmente para crianças de risco, como, por exemplo, baixo peso ao nascimento, prematuros, que causam uma gravidade. Então, as medidas de cuidado para o Covid, vacina, máscara, isolamento domiciliar e lavagem das mãos, ela serve para todas as doenças respiratórias. Então, eu reforço essas medidas não só por causa do Covid, mas por conta de todas as outras doenças respiratórias nessa época do ano.
Professora, a baixa cobertura vacinal das crianças, né? Também ajuda aí nesse cenário de hospitais mais cheios, com as crianças aí apresentando quadros gripais?
Com certeza. A gente tem visto nos últimos anos uma queda da cobertura vacinal, e isso é preocupante, porque a vacina ela previne contra as formas graves de inúmeras doenças.
Quando os sintomas começam a aparecer, é possível saber se é uma infecção por vírus, uma gripe, por exemplo, ou uma bactéria?
Geralmente, né, os vírus têm quadros que são mais brandos e começam de uma forma mais que a gente chama de insidiosa, ou seja, gradativa, aos poucos. Então, geralmente, os vírus eles começam com febre mais baixa, o estado geral, geralmente, da criança ele está mais preservado, a coriza, né, que é aquela secreção que sai do nariz da criança, geralmente, ela é clarinha, que é o que a gente chama de hialina. Então, esses são os sinais que, geralmente, falam a favor de uma infecção por vírus. Por outro lado, uma infecção por bactéria tende a se apresentar com uma febre mais alta, uma criança que fica muito prostrada, moadinha, de evolução mais rápida, Então, esses são os sinais de uma infecção bacteriana. É importante lembrar, que eu acho que é uma dúvida comum assim dos pais, que se a criança tiver com uma coriza esverdeada ou amarela, sempre é bactéria. E isso não é verdade. Então, às vezes a secreção mudou de cor, mas isso não quer dizer sempre que aquilo é uma infecção bacteriana. O mais importante é o reconhecimento por parte daquela família sobre os sinais de alarme e a busca do pronto atendimento nessas situações.
E quais são esses sinais de alarme?
Essa pergunta, ela é essencial, porque se uma criança só de resfriado pode ter em torno de 8 por ano, se em todo episódio desse a família procurar o pronto atendimento, onde a gente tem uma média de espera em torno de 4 a 6 horas, dependendo do pronto atendimento, isso não vai funcionar. Então, quando que aquela família deve entrar em contato com o pediatra assistente ou procurar o pronto atendimento? Primeiro, se apresentar uma febre por mais de 72 horas, ou seja, 3 dias. Esse paciente, essa criança deve ser avaliada. Antes disso, a mãe, né, os responsáveis devem estar atentos aos sinais de alarme. Aos sinais de alarme, quais são eles? Cansaço, dificuldade para respirar, manchas pelo corpo, crise convulsiva, uma criança prostrada fora do episódio de febre, vômitos que não se resolvem. Esse paciente, ele deve procurar o pronto atendimento. E o mais importante, que eu gosto sempre de reforçar, é a relação médico-paciente, ou seja, aquela criança, ela tem que ter sempre um pediatra de referência, porque é muito mais fácil um pediatra que acompanha, conhece aquela criança, entender o que está acontecendo do que um lá no pronto atendimento que vê aquela criança uma vez na vida, né?
E nesses casos, né, em que é preciso ir ao pronto atendimento, como evitar doenças nesse ambiente, né? Porque, como é muito curiosa, às vezes encosta em algum objeto ou tem contato com outras crianças.
Perfeito. Então, se de fato aquela criança precisa procurar o pronto atendimento, alguns cuidados lá dentro também devem ser feitos. Então, primeiro, manter o uso de máscara dentro da unidade de saúde. Isso é, assim, essencial em lugares fechados e principalmente dentro das unidades de saúde. Evitar, por mais que seja difícil, esse contato, né? Igual, às vezes tem uma criança ali esperando e brinca com a outra. Então, esse contato ele deve ser evitado, porque ali é um grande momento de transmissão, de doença. E sempre higienizar as mãos e lavar o nariz constantemente com soro fisiológico, que isso tudo impede ou diminui a chance de transmissão das doenças respiratórias.
Nessa época de frio, as pessoas ficam mais vulneráveis às doenças respiratórias. Com as crianças, não é diferente. Mas quando a família deve se preocupar em não levar os pequenos para a escola? Eu sou Giovanna Maldini e é sobre esse assunto que vamos conversar com a professora Laís Nicoliello. Quais sinais de doenças respiratórias as famílias devem ficar atentas para não levar as crianças à escola?
É muito difícil, né? Eu costumo brincar assim que não dá mais para a gente saber quem está com o nariz escorrendo de Covid, de resfriado, de rinite, então fica aquela confusão ali, né? Mas pacientes que apresentem síndrome gripal, nariz entupido, tosse, dor de garganta, essa criança não deve frequentar a escola, né? Independente se ela tenha febre ou não. Então, diante da presença de sintomas respiratórios, é mandatório o isolamento até que a gente veja o que que está acontecendo, se de fato isso é uma rinite, se isso de fato não é COVID. Então, diante de uma criança, né, com síndrome gripal, a recomendação é que ela fique em casa.
E sobre o uso de máscaras? Nesse período de inverno, é recomendado que as crianças utilizem a proteção nas salas de aula?
Eu recomendo o uso de máscara em todos os lugares fechados, né? Crianças acima de 5 anos, eu recomendo, principalmente nessa época do ano, que a gente mantenha o uso de máscara nas escolinhas, dentro da sala de aula. Reforço aqui que não é só por causa da questão da Covid, mas por causa de outras doenças respiratórias comuns nessa época do ano. Então, a partir de 5 anos, eu sugiro que tenha a manutenção das máscaras dentro das escolinhas, dentro das salas de aulas, por causa desse contexto que a gente está vivendo.
E se a criança adoecer, quais os cuidados devem ser tomados em casa para que os familiares também não sejam contaminados?
Então, a primeira delas é o uso de máscara, né? A segunda é a lavagem constante das mãos, então com água e sabão ou uso de álcool. Separar talheres, copo, para que a gente não tenha essa disseminação dessas doenças, né? Então, essas são as medidas essenciais. E o afastamento das suas atividades escolares é importante.
Estamos no inverno, período em que as doenças respiratórias aparecem com mais frequência, principalmente em crianças. Por que isso acontece nessa época do ano?
O frio, né, o outono e inverno, é o período que classicamente é a sazonalidade desses vírus, ou seja, o período onde tem essa circulação mesmo dos vírus e outros patógenos, outros bichinhos, né, da via aérea. Então, isso já é da própria sazonalidade. Uma outra questão é a medida comportamental, que a gente tende a ficar em ambientes mais fechados e isso favorece a transmissão.
Hábitos como ficar com o pé no chão ou não usar blusas de frio fazem com que as crianças peguem resfriados mais facilmente?
Em relação a essas questões de pé no chão, né, ficar assim sem blusa, isso não tem tanto a ver, não. O mais importante é a questão de inversão térmica, às vezes, né, que a gente está num ambiente muito quente, vai para muito frio. Então, essas mudanças bruscas de temperatura, sim. Agora, tomar gelado, colocar o pé no chão, não vejo tanto problema, não.
Como as famílias podem evitar que as crianças fiquem doentes, principalmente nesse período de inverno?
Não existe remédio que aumente a imunidade, né? A gente só vai repor alguma imunoglobulina, que é uma célula de defesa para aqueles que têm a deficiência dela. Então, a criança deve manter uma vida saudável, que é uma vida com a rotina de sono adequada, com atividade física adequada, atividades em ar ambiente, né? Assim, externo, não ficar tanto no celular. Então, é uma criança que mantém a alimentação adequada, prática de atividade física, práticas em ambiente externo, contato com a natureza, lavando nariz, lavando as mãos e com o calendário vacinal em dia, tá bom demais.
Muitas crianças precisam tomar antibióticos para tratar algumas das doenças respiratórias. Mas quais cuidados as famílias devem ter com o uso excessivo desses medicamentos nos pequenos?
O antibiótico, ele é uma medicação, e como qualquer medicação, ele tem efeitos colaterais. Náusea, vômito, diarreia, né? Então, dor abdominal. Então, o antibiótico é uma medicação e toda medicação podem ocorrer efeitos colaterais. Então, a primeira questão que a gente tem que deixar clara é isso, que é a possibilidade de eventos adversos, né? Efeitos colaterais, porque se trata de uma medicação. Além disso, o uso abusivo de antibióticos na infância pode alterar uma série de questões. Uma delas é a flora intestinal. Então, isso tem um impacto a longo prazo na vida da criança. Além disso, a gente pode causar outros eventos como a candidíase oral. Então, isso tudo não é interessante, né? O uso de antibiótico, ele deve ser assertivo. Então, essas são questões importantes, porque esse uso indiscriminado faz com que, às vezes, a criança compareça lá no consultório que já tenha tomado 10 antibióticos no ano anterior. E isso não é o ideal, né?
Para as crianças que adoecem com facilidade, o que as famílias podem fazer para aumentar a imunidade delas?
A melhor medida se chama prevenção. E como é que a gente faz essa prevenção? Primeiro, manter o calendário vacinal em dia. Isso é essencial. Segundo, a lavagem diária do nariz. Então, a criança tem que ter a rotina de lavar o nariz com soro fisiológico. Eu geralmente recomendo que faça isso pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia. Isso de rotina, não é só quando tiver coriza, né? Que é a secreção nasal. Então, de rotina, 3 vezes ao dia. O uso de máscaras. A lavagem das mãos com frequência ou uso de álcool, e evitar exposição, né, à poluição, cigarro. Todos esses fatores, eles são importantes para a prevenção, né, de doenças respiratórias e também das suas formas mais graves.
E a nossa série sobre doenças infantis no inverno chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carla Scarmigliati
Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.